DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo à emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e ao meu lado tenho António Cascais com as notícias desta terça-feira, 29 de abril.
Boa noite. Em Moçambique, o líder da RENAMO, o maior partido da oposição, defendeu hoje que a democracia sai a perder se o seu partido for excluído do processo eleitoral. Em declarações por telefone a vários jornalistas, Afonso Djakama não avançou se se candidata às presidenciais de 15 de outubro, mas manifestou-se preocupado com o facto de ainda não se ter recenseado, tendo em conta que o recenseamento para as eleições gerais terminaria hoje, mas, soube-se agora, foi alargado até o dia 9 de maio. O líder da Resistência Nacional Moçambicana disse estar a falar a partir da zona Serra da Gorongosa, região de onde foi desalojado em outubro pelas forças governamentais, na sequência de confrontos com homens armados do partido. A França recebeu hoje o presidente angolano José Eduardo dos Santos, que foi recebido no Palácio do Eliseu, em Paris, pelo presidente francês François Hollande, por ocasião de uma visita oficial para reforçar as relações entre os dois países. José Eduardo dos Santos convidou as empresas francesas a investir em Angola para diversificar e industrializar a economia angolana. A UNITA, em França, dirigiu hoje uma carta aberta ao ministro dos Negócios Estrangeiros francês, à imprensa e aos defensores dos direitos humanos naquele país, denunciando o governo do presidente angolano pelos abusos cometidos em 35 anos no poder. Ainda em Angola, o governo angolano continua sem se comprometer com uma data para a realização das eleições autárquicas e acusou hoje a oposição de querer reduzir a questão das autárquicas à realização de eleições locais. A acusação foi feita pelo ministro da Administração do Território, Bernito de Sousa, na intervenção com que abriu a conferência de dois dias organizada pela Universidade Católica de Angola sobre descentralização e poder local. Na Guiné-Bissau, continua a discutir-se o caso da morte de um cidadão guineense encontrado morto numa esquadra da polícia em Angola. O corpo desse guineense, que devia ter chegado na última noite a Bissau, foi parar à Guiné-Conakry, disse hoje fonte ligada ao processo, e deve chegar a Bissau entre quarta e quinta-feira. Uma equipa liderada por um médico legista foi mobilizada pelas autoridades na última noite para receber o corpo e providenciar a realização de uma autópsia, tal como tinha sido pedido pela Liga Guineense dos Direitos Humanos. Trata-se do terceiro caso em aberto, seguido pela Liga relativamente a guineenses mortos ou desaparecidos em Angola. No leste da Ucrânia, mais de 3 mil manifestantes pró-russos tomaram hoje o edifício da administração regional de Lugansk. Um grupo de cerca de 20 jovens, armados com barras metálicas, partiu janelas para entrar no edifício que não tinha proteção policial. Já no interior, retiraram a bandeira da Ucrânia e hastearam a da Rússia, abrindo as portas para os restantes manifestantes entrarem. Na Síria, pelo menos 59 pessoas morreram hoje em ataques nas cidades de Damasco e Homs, enquanto uma organização internacional anunciou que vai investigar alegados ataques de cloro no país. No Iraque, pelo menos 30 pessoas morreram na sequência de um atentado suicida na zona noroeste do país, indicou fonte policial, aumentando para 57 o número de mortos em diferentes zonas do país dois dias antes das eleições legislativas. No Sudão do Sul, a guerra continua a fazer vítimas e pôr em causa o futuro do jovem país, referiu o responsável pelas operações humanitárias da ONU no Sudão do Sul. O responsável salientou que o conflito no Sudão do Sul, iniciado em meados de dezembro, colocou 7 milhões de pessoas em risco de insegurança alimentar em todo o país e que abril e maio são o tempo para plantar. Esse tempo deve ser aproveitado. No desporto, destaque para a segunda mão das meias finais da Champions League em futebol, o Real Madrid venceu a primeira mão por 1-0 no Santiago Bernabéu e está neste momento a jogar em casa do Bayern de Munique. O resultado, decorridos praticamente os primeiros 45 minutos, é de 0-3. Golos do Real Madrid apontados por Sérgio Ramos e Cristiano Ronaldo. No final deste programa, atualizaremos o resultado. Ficamos por aqui. Em termos de notícias, segue-se o Jornal da Noite, apresentado por Nuno de Noronha.
DW Jornal da Noite.
Vamos aos destaques de hoje. Recenseamento eleitoral em Moçambique alargado mais 10 dias. Presidente angolano José Eduardo dos Santos procurou, em Paris, renovar relação bilateral com França. E o secretário de Estado norte-americano parte esta noite para uma visita ao continente africano. Tudo isto mais à frente. Começa agora o Jornal da Noite. Em Moçambique, o governo decidiu dilatar até 9 de maio o prazo do recenseamento eleitoral, que deveria terminar esta terça-feira. Isto acontece porque os órgãos eleitorais não conseguiram garantir a realização do processo nas zonas atingidas pelo conflito político ou militar que se vive no país. Também Afonso de Lhacama, líder do principal partido da oposição, ainda não completou o processo, condição sine qua non para candidatar-se às presidenciais. Pormenores a partir de Maputo, com Leonel Matias.
O prazo do recenseamento eleitoral, que devia terminar esta terça-feira, acaba de ser prorrogado por mais 10 dias, por decisão do Conselho de Ministros. A decisão segue-se a várias tentativas falhadas, realizadas nos últimos dias, para que 8 brigadas especiais pudessem penetrar, a título excepcional, no interior da Gurungosa, uma zona sob forte influência do maior partido da oposição a Renamo, para proceder à inscrição dos eleitores. O envio das brigadas para o interior da Gurungosa era visto como uma saída com vista a garantir o recenseamento do líder da Resistência Nacional Moçambicana, Afonso de Lhacama, condição para que ele possa votar e ser eleito nas presidenciais de 15 de outubro próximo. O anúncio da prorrogação foi feito pelo porta-voz do governo, Alberto Nkutumula.
Neste período de prorrogação, o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral deverá intensificar a educação cívica e dedicar meios materiais e humanos bastantes, sobretudo para aquelas províncias e distritos onde os números de recenseamento se mantêm abaixo daquilo que seria o esperado.
As brigadas encontram-se desde a semana passada na sede do distrito da Gurungosa, mas o impasse, no que se refere ao seu envio para o interior daquele ponto do país, está relacionado com divergências que persistem em relação a quem deverá garantir a segurança dos brigadistas. Enquanto a Renamo exige que a proteção dos brigadistas deve ser da exclusiva responsabilidade dos seus homens armados, os órgãos eleitorais em Sofala, por exemplo, defendem que eles devem ser acompanhados por forças policiais governamentais. O Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, STAI, espera que haja bom senso entre as partes, como afirma Lucas José, chefe do Departamento de Comunicação daquele órgão.
Esta altura que estamos a falar, as brigadas estão lá, à espera, com os equipamentos, todos os materiais necessários para arrancar para o terreno, mas não há condições de segurança. Nós nos juntamos àquelas vozes de muitos moçambicanos que apelam às duas partes para o bom senso, para que não prejudicassem o direito das pessoas. De facto, nós também estamos preocupados.
O líder da Renamo, Afonso de Lhacama, defendeu esta terça-feira, em declarações a vários jornalistas, que a democracia sai a perder se o seu partido for excluído do processo eleitoral. Vários setores têm defendido que a participação da segunda maior força política do país, a Renamo, no processo democrático moçambicano, é incontornável. A Renamo não participou nas últimas eleições no ano passado, exigindo a revisão do pacote eleitoral, facto que deveria acontecer. O impasse situa-se agora no ponto relativo às forças de defesa e segurança. O governo exige o desarmamento imediato da Renamo, mas este partido quer que haja paridade nas forças de defesa e segurança. Em relação ao recenseamento eleitoral, os últimos dias foram caracterizados por enchentes nos postos de inscrição. O registro em alguns postos da cidade de Maputo.
Célia James Chivanguengoven, sócia provisória da Escola 3 de Fevereiro. Está a correr normalmente, mas há fluxo em relação aos outros dias. Recenseamos acima de 30, 40 pessoas por dia, principalmente esses últimos dias.
Aqui no Américo, posto de Escola Primária 25 de Setembro. Hoje e ontem, a afluência foi muito maior, fora do normal daquilo que nós temos recebido, comparando com os dias anteriores.
Lucas José, do STAI, revelou esta terça-feira que até à véspera tinham sido recenseados 81% dos eleitores em todo o país, de um total de mais de 12 milhões de eleitores previstos. De Maputo para a DW, Leonel Matias.
Vamos à pergunta de hoje. Que implicações teria para a democracia de Moçambique o não recenseamento do líder do principal partido da oposição?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758198273 ou por e-mail ao afriportug@dw.de. ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
O Presidente da República de Angola foi recebido com honras militares esta terça-feira em Paris pelo homólogo francês François Hollande, com quem abordou questões ligadas ao reforço da cooperação entre os dois países. José Eduardo dos Santos faz-se acompanhar de uma comitiva que integra os ministros dos Negócios Estrangeiros, Jorge Chicotti, das Finanças, Armando Manuel, e do Petróleo, Botelho de Vasconcelos. A visita, que termina hoje, acontece 12 anos depois do caso Angola Gate, que arrefeceu as relações bilaterais, às quais Paris e Luanda procuram agora dar um novo ímpeto. António Cascais analisa o tema.
O Angola Gate já lá vai, agora Angola e a França olham para o futuro. É assim que as diplomacias francesa e angolana querem interpretar esta nova etapa das relações entre os dois países. Emmanuel Lopes, investigador do Centro de Estudos Africanos, acompanha desde Lisboa a visita do presidente angolano a Paris e confirma precisamente isso.
Eu penso que estamos numa fase de aproximação. Por um lado, o Angola Gate já lá vai, com as respectivas penas perdoadas, instâncias superiores. A verdade é que a França está, como toda a Europa, numa crise económica, à exceção da Alemanha, e, portanto, precisa de fazer uma política de negócios mais agressiva. E, portanto, penso que a sociedade e a própria justiça francesa são sensíveis a isso. E daí que se tenta esquecer o Angola Gate e avançar.
Para os mais esquecidos, relembremos o que foi o famigerado Angola Gate, que aconteceu há 12 anos. Angola Gate é o nome dado ao processo sobre o tráfico ilegal de armas da Europa de Leste para Angola entre 1993 e 2000, em plena Guerra Civil Angolana, portanto. Entre os acusados de terem orquestrado esse sangrento e ilegal tráfico figuraram Jean-Christophe Mitterrand, filho do ex-presidente francês François Mitterrand, e os empresários Pierre Falcone e Arcadi Gaidamack, ambos detentores de passaportes angolanos. O processo, que teve lugar em Paris, na altura, deteriorou e de que maneira as relações entre Paris e Luanda. Emmanuel Lopes recorda.
Angola prejudicou a França foi prejudicada, portanto, com a história do Angola Gate, porque o poder em Angola funciona muito discricionariamente, como se sabe, é um poder ditatorial e funciona discricionariamente e, portanto, impediu uma série de negócios da ELF e da Total, impediu a aproximação e aos concursos dos novos blocos, etc. E, portanto, nesta fase que Angola se prepara para fazer uma concessão de novos blocos, a França está a aproximar-se, por um lado. Por outro lado, a Angola precisa urgentemente de porta-vozes, digamos assim, da sua política na Europa.
Angola precisa, pois, de um aliado político potente na Europa. Por outro lado, quer reforçar os negócios. Durante a visita oficial a Paris, José Eduardo dos Santos e a restante comitiva mantêm encontros com cerca de meia centena de empresários franceses de diferentes setores da atividade. A França é atualmente o sexto fornecedor de Angola, atrás de Portugal, Estados Unidos, China, Brasil e África do Sul, e é o terceiro maior investidor em Angola, tendo investido nos últimos anos mais de 10 mil milhões de euros. A petrolífera Total é um dos exemplos do investimento francês em Angola, sendo atualmente o maior produtor de petróleo, com 600 mil barris por dia nos vários poços em que é operadora. A França tem ainda outro objetivo. Numa fase em que atravessa uma crise económica e precisa de aumentar as suas exportações. Ora, segundo o investigador português Emmanuel Lopes, Angola seria, na ótica de Paris, o destino ideal para os produtos de armamento made in France.
Angola brevemente irá substituir muito material de defesa e, portanto, a França está-se a candidatar também a isso, porque Angola, todo o armamento angolano tem origem na antiga União Soviética, atual Rússia, mas é um armamento que está a ficar obsoleto e a Rússia não consegue e prestar a assistência que Angola necessita e, portanto, é muito natural que Angola, não podendo ir aos americanos, se vir para os franceses, para os brasileiros, para comprar material militar. E, portanto, deverá ter essa intenção da parte da França, das encomendas militares e o petróleo.
Os negócios a marcarem, pois, a agenda das renovadas relações entre a França e Angola. A oposição angolana, naturalmente, não concorda. A UNITA, em França, dirigiu hoje uma carta aberta ao ministro dos Negócios Estrangeiros francês, à imprensa e aos defensores dos direitos humanos naquele país, denunciando o governo do presidente angolano pelos abusos cometidos em 35 anos no poder. António Cascais, DW, Bonn.
O secretário de Estado norte-americano John Kerry parte esta terça-feira à noite para a Etiópia. Esta é a primeira etapa da visita à África, que o conduzirá também à República Democrática do Congo e Angola. Na agenda de Kerry estão os direitos humanos e a promoção da paz, mas também a cooperação económica. Madalena Sampaio, com mais dados.
A Etiópia é o primeiro destino na deslocação do secretário de Estado norte-americano, John Kerry, à África. A visita acontece poucos dias depois da detenção de 6 bloggers e 3 jornalistas etíopes. A organização Human Rights Watch já exigiu a libertação imediata dos detidos, sobre os quais ainda não pesam acusações. Os Estados Unidos também pediram ao governo da Etiópia para rever os casos e libertar imediatamente os detidos e reiteraram a sua preocupação de longa data sobre a restrição da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão no país. Mais uma vez, John Kerry não será capaz de evitar o tema das violações dos direitos humanos no Estado autoritário. Mas durante esta visita a preocupação é outra. A Etiópia é um parceiro importante para os Estados Unidos na luta contra as múltiplas crises em países vizinhos como a Somália e o Sudão do Sul, diz Alex Vines, do Instituto Britânico de Análise Política Chatham House.
A Etiópia é um Estado-chave e um parceiro estratégico para os Estados Unidos, particularmente no que diz respeito aos métodos de terrorismo ou de contra-terrorismo no Corno de África. Historicamente, é uma relação forte. Os Estados Unidos têm investido fortemente em termos de desenvolvimento internacional, mas também em capacitação e no fortalecimento institucional na Etiópia.
Na agenda do diplomata norte-americano está também a guerra civil no Sudão do Sul. A capital da Etiópia, Addis Abeba, foi o local onde decorreram as negociações de paz, até agora sem sucesso, sob os auspícios de uma aliança regional no Corno de África. Observadores acreditam que Kerry pretende agora lançar uma nova ronda de negociações. Para o observador keniano Barak Muluku, a visita do secretário de Estado norte-americano à África mostra a crescente competição entre o Ocidente e as potências económicas emergentes, como a China e o Brasil.
A influência dos países ocidentais e da América em África está a diminuir. No futuro, viagens à África de diplomatas de topo vão aumentar ainda mais. Esta é uma luta pela influência económica no continente.
O observador keniano lembra que os Estados Unidos e outros países ocidentais intervêm nos países africanos quando têm os seus próprios interesses e cita o exemplo do Sudão do Sul e de Angola, dois países que têm grandes reservas de petróleo. Depois da República Democrática do Congo, Angola será a última etapa do périplo africano de John Kerry. No país operam grandes empresas petrolíferas norte-americanas como a californiana Chevron. Mas há também outros interesses, refere o diretor para a África da Chatham House, Alex Vines.
Parte da viagem de Kerry é claramente sobre comércio, mas as visitas a Angola e à República Democrática do Congo são sobre a resolução de conflitos lá. Sei que John Kerry visita Angola em particular para felicitar o presidente angolano José Eduardo dos Santos pelo seu grande papel de presidente da Conferência Intergovernamental para a região dos Grandes Lagos e pelo papel positivo que os angolanos têm vindo a desempenhar na tentativa de pressionar por soluções para as várias crises no leste do Congo.
Na capital angolana, Luanda, John Kerry debaterá ainda as relações bilaterais e comerciais com o ministro das Relações Exteriores de Angola, Jorge Chicote. Madalena Sampaio, DW.
Para a Liga Guineense dos Direitos Humanos, é preciso uma intervenção urgente das autoridades da Guiné-Bissau contra a violação dos direitos humanos de cidadãos guineenses em Angola. O ativista Luís Vaz Martins salienta que é preciso apurar responsabilidades em mais um caso de um guineense desaparecido naquele país. Brahim Adarame com os detalhes a partir de Bissau.
Para a Liga Guinense dos Direitos Humanos é preciso uma intervenção urgente das autoridades da Guiné-Bissau contra a violação dos direitos humanos de guineenses em Angola. Nas palavras do ativista dos direitos humanos, Luís Vaz Martins, Angola é um mau exemplo no que diz respeito ao respeito pelos direitos humanos na África lusófona, pelo que urge apurar responsabilidades neste terceiro caso em aberto relativamente a guineenses mortos ou desaparecidos naquele país.
Nós acreditamos que deve-se responsabilizar. Vamos supor que foram atos isolados de espancamentos que são frequentes nos estabelecimentos de detenção e de prisão em Angola. São atos reiterados. Angola não é um exemplo em termos de respeitabilidade dos direitos humanos. E vamos lá acreditar que foram atos isolados por parte dos agentes dentro de um estabelecimento de prisão. Mas o Estado tem uma responsabilidade solidária para com os atos dos seus agentes. E o Estado angolano deve assumir, nesse caso em concreto, a sua responsabilidade.
O caso mais recente envolve o guineense Mamadou Bobo Baldé, de 45 anos, que foi detido a 11 de março pelas autoridades angolanas e 12 dias depois foi encontrado morto na cela de uma esquadra da polícia, adiantou a Liga Guineense dos Direitos Humanos, com base em informações de familiares. O corpo, que devia ter chegado na última noite a Bissau, foi parar, por engano, a Guiné-Conakry, porque houve uma confusão entre as duas Guiné no transporte aéreo. Em Bissau, uma equipa liderada por um médico legista foi mobilizada pelas autoridades para receber o corpo e providenciar a realização de uma autópsia, tal como tinha sido pedido pela Liga Guineense dos Direitos Humanos.
Do ponto de vista da investigação criminal que irá ser levada a cabo naturalmente pela Polícia Judiciária, também uma pressão do ponto de vista da comunicação social, por forma também a trazer a nu aquilo que tem vindo a acontecer com os nossos concidadãos em Angola e para chamar a atenção de que efetivamente tem que se pôr cobro a essa situação, não só pelas autoridades angolanas, mas também as nossas autoridades devem assumir uma posição firme relativamente à proteção dos guineenses.
De acordo com as mesmas informações, a vítima era um engenheiro civil guineense que residia com família em Portugal e fazia prospeção de negócios em Angola. As autoridades angolanas dizem que a morte foi causada por uma malária cerebral, acrescentou a Liga Guineense dos Direitos Humanos. No entanto, a organização queixa-se de o caso não estar esclarecido e de haver indícios de violação dos direitos humanos. Luís Vaz Martins promete fincapé até que se apurem as responsabilidades.
Tanto assim que nós fizemos uma carta no mês de findo, chamando a atenção e pedindo também explicação ao Procurador-Geral de Angola. Até então não tivemos reação, mas a nossa persistência será no sentido da responsabilização dos eventuais autores desta prática e não só, também exigir, se for o caso disso, que haja justa indemnização às famílias.
A situação junta-se à morte em circunstâncias, por explicar, de outro cidadão da Guiné-Bissau, António Maurício Bernardo, numa das celas na 23ª Esquadra da Polícia Nacional de Angola, a 19 de março. Está igualmente por apurar o desaparecimento desde julho de 2012 da jornalista e professora universitária guineense Ana Pereira, conhecida por Milocas. Brahim Adrami Bissau, DW.
Na última semana, Christophe Serresa poderia ter sido preso se fosse ugandês. Afinal, o encarregado do governo alemão para os direitos humanos e ajuda humanitária falou no Uganda em prol dos direitos dos homossexuais. O comissário mencionou, por exemplo, que a Alemanha não tolera leis nem comportamentos que penalizem os homossexuais. Thaís Faxina, com mais informação.
Em fevereiro deste ano, o presidente ugandês Yoweri Museveni assinou uma lei que não pune somente os homossexuais, mas também aqueles que apoiem ou aceitem que duas pessoas do mesmo sexo estejam juntas. O encarregado do governo alemão para os direitos humanos e ajuda humanitária, Christoph Stresa, foi à Uganda para se encontrar com representantes do governo ugandês na intenção de conseguir com que eles anulem a lei assinada há 2 meses.
We hope that the Constitutional Court will stop this law.
Queremos que o Tribunal Constitucional anule essa lei, mas não podemos nos meter. Tudo o que podemos fazer é garantir apoio aos gays e lésbicas.
Homossexuais ugandenses se mostraram satisfeitos com a solidariedade vinda da Alemanha, como comenta Richard Sentongo, que conversou com a DW.
Já é um bom sinal que representantes da comunidade internacional venham a Uganda para se aliar e apoiar as nossas exigências perante o governo. O facto de um alemão procurar as autoridades ugandesas para falar do assunto mostra que o Parlamento nem sequer deveria ter aprovado uma lei dessas.
Em fevereiro deste ano, tanto o encarregado do governo alemão para os direitos humanos quanto o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, alertaram o presidente do Uganda pedindo que ele não aprovasse a lei. Mas, pelo visto, ele queria mais era provar ao mundo que não se deixava influenciar. No discurso, ele disse ao mundo que ninguém ensina a um homem velho como educar a sua família. Debochou a autoridade de 69 anos, que está no poder desde 1986. Em entrevista à DW, Christoph Stressa lembrou as boas relações que a Alemanha tem com Uganda. E disse que é exatamente por isso que se deve falar o que não se gosta no outro país. Mas isso não é o suficiente, porque no Uganda, essa lei que proíbe a prática da homossexualidade parece ter um grande apoio da população. Por isso que as associações em prol dos direitos dos gays têm um árduo trabalho no país. Ainda que eles contem com a solidariedade dos alemães, nem os gays, nem as lésbicas são a favor da imposição de sanções estrangeiras, que talvez serviria para pressionar o governo. O comissário alemão contou que até mesmo para eles, as sanções não são a solução, porque já basta eles não serem benquistos no país. Eles não querem ainda ser o motivo de possíveis problemas econômicos, caso alguma nação resolva anular investimentos estrangeiros no Uganda. Em 2012, a Alemanha chegou a fazer isso, mesmo que por pouco tempo. Na época, o motivo foi a ideia de se criar uma lei anti-homossexual. Agora, parlamentares alemães voltaram a pensar na imposição de sanções à Uganda. Christoph Stressa, porém, não acredita que a Alemanha irá cortar incentivos ao desenvolvimento no Uganda.
Essa não é a única saída. É preciso debater o assunto e tentar convencer as pessoas para que aceitem todos como eles são. E quanto às sanções, não está em jogo mostrar quem tem mais poder, mas sim mudar a mentalidade das pessoas.
Thaís Fascina, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Recordamos a pergunta de hoje: que implicações teria para a democracia de Moçambique o não recenseamento do líder do principal partido da oposição? Ao meu lado continua António Cascais com as respostas.
Manning Dan da Beira escreve: se matarem o atual líder da RENAMO, sem dúvidas que Moçambique vai enfrentar uma grande crise política, isto porque, na minha opinião, Jacama é quem está a conter os homens deste partido a não protagonizarem ataques piores do que se veem hoje. Lafu Baldé, da Guiné-Bissau, escreve: a implicação seria negativa se Jacama não participasse, porque poderia pôr em causa a paz no país. Adilson Castro, de São Tomé e Príncipe, escreve: nestes termos concretos, ficaria uma alerta para as autoridades moçambicanas. Caso não houvesse o recenseamento por parte do líder da RENAMO, poderiam ocorrer grandes complicações nos próximos dias no país. Portanto, seria bom que houvesse diálogo entre as partes para que não haja conflitos antes da realização das próximas eleições propriamente ditas em Moçambique. A ver, vamos. E agora, Nuno, vou atualizar o resultado do Bayern de Munique. O Bayern de Munique está a perder em casa por 3-0. Portanto, um cenário bastante negro. É praticamente impossível o Bayern ainda recuperar e tudo vem fazer crer que o Real Madrid vai estar na final. E é isso mesmo que comentam também alguns dos nossos ouvintes. Por exemplo, vou ler a mensagem de Tuvanji Pano, de Maputo, Moçambique. Ele escreve: força, meu Real Madrid, vamos cilindrar o Bayern de Munique, já estamos na final. O meu palpite é estarmos na final com o Chelsea, na Champions. Nuno, ficamos por aqui.
Obrigado, António. Aqui o resultado do jogo para a Liga dos Campeões. Está completa a formação por agora. Mantenha-se atualizado na nossa página www.dw.de/português. Obrigado por ter estado desse lado. Voltamos amanhã. Tenha uma boa noite.